Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite a todos os ouvintes, esperando que tenham tido boas férias ou então continuação de boas férias. O programa de hoje tem o título O Regresso de Férias. Conosco está o Dr. Luís Pinto, que eu saúdo, e saúdo o Celso Carvalhosa, que está na sonoplastia. Há uma outra pessoa convidada, vamos ver se ainda chega. Estejam connosco, bom programa.
Thank you.
Mais uma vez, muito boa noite a todos os ouvintes neste programa da Igreja Presente, que tem o título, como foi dito, Regresso de Férias. Ao preparar este programa, eu peguei no livro Alto Minho, do professor catedrático Carlos Alberto Ferreira de Almeida, que logo no início começa por escrever: para saber passear ou ler, diz um aforisma minhoto, ver é uma radicalidade essencial para conhecer e sentir as coisas. A leitura é um outro caminho importante. Eis a razão duplamente fundamental de mais este guia, o qual, através de breves apontamentos, ou seja lá, sugestivos, deverá ajudar-o a visitar monumentos e a ver locais e a apreciar paisagens para que a observação seja mais rica e mais facilmente interiorizada. Se assim acontecer, esta continuará depois com recordações gostosas, renovadas e aprofundadas. E como tema de conversa, será ocasião e motivo de regalo para quem conta, para quem ouve. Há uma frase que escutei já há tempos, que viajar é a melhor universidade do mundo, contanto que se viaje com os olhos abertos. E Guerra Junqueiro, escritor notável que esteve nestas terras de Viana, referindo-se à nossa região, registra: é bom demais. Temos que dizer que há guias publicados que narram a beleza do Alto Minho. Mas este programa tem o título Regresso de Férias, do descanso. Eu lembrei-me de olhar pela Bíblia e encontrei dois textos muito interessantes. O primeiro é do livro do Gênesis. Foram assim terminados os céus e a terra, e todo o seu conjunto. Concluída, no sétimo dia, toda a obra que tinha feito, Deus repousou no sétimo dia de todo o trabalho por ele realizado. Deus abençoou o sétimo dia e santificou, visto ter sido nesse dia que ele repousou de toda a obra da criação. Esta é a origem da criação dos céus e da terra. Este texto, para sublinhar este termo, Deus repousou, podemos dizer em linguagem de hoje, que Deus foi de férias, mas não. Mas lembrei-me também do livro do Eclesiastes, que é um livro muito didático. Para tudo há um momento e um tempo para cada coisa que se deseja debaixo do céu. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para se lamentar e tempo para dançar. É um texto muito bonito, pois nós estamos na região em que, a partir de maio até setembro, mais ou menos, o Alto Minho é um arraial contínuo. As festas, as romarias, as peregrinações, as festas da Senhora da Agonia, a Romaria de São João da Arga, emblemática, estudada. A Romaria da Senhora da Peneda, com os versos lindos dos Romeiros. Ó Senhora da Peneda, ó Senhora da Penedinha, comadre da minha mãe, Senhora minha madrinha. Ó Senhora da Peneda, eu este ano lá não vou, por falta de dinheiro, muita gente cá ficou. Ó Senhora da Peneda, é para o ano cá e vir, casada ou solteira ou criada de servir. E podíamos continuar. A Senhora da Peneda tem um telhado de vidro que lhe deu um marinheiro que andou no mar perdido. É sempre uma romaria emblemática, como São João da Arga e a Senhora da Agonia enviada do castelo. Eu lembrei-me também do poeta Pedro Homem de Melo, que viveu ali em Cabanas, à Fife, que escreveu um poema lindo, Canção de Viana, e que registra mais na parte final: a minha terra é Viana, são estas ruas compridas, são os navios que partem e são as pedras que ficam, é este sol que me abraça, estas sombras que me assustam. A minha terra é Viana. Ai, este sol que me abraça e estas sombras que me assustam. E estamos a falar precisamente de aspectos das férias. Mas por vezes são mesmo necessárias, porque o trabalho é pesado, o trabalho é duro, e temos que quebrar com o cotidiano, por vezes, que magoa as pessoas. Doutor Luís Pinto, quer fazer algum comentário àquilo que eu já disse, ou quer caminhar neste programa da rádio, o regresso das férias, por outros caminhos?
Ora bem, boa noite a todos os ouvintes. Um pequeno comentário. Realmente esses textos bíblicos, essa poesia eloquente da criação, quando Deus descansa e que dá também ao seu povo, que somos também todos nós, esse mote para que o trabalho é bom, não é mau, mas o trabalho, obviamente, a pessoa fica cansada. Cansa-se fisicamente, cansa-se mentalmente, e precisa de um período de reflexão. É engraçado, não é? A linguagem é tão forte e emotiva no Génesis. E portanto, também nos faz esse apelo a nós, para que descansemos das nossas atividades, do nosso labor. Também nós contribuímos para a obra criadora de Deus, e nesse sentido, se o fizermos bem feito, sentimos-nos também, vamos sentindo a realização através do trabalho, realização pessoal, mas precisamos de um descanso. Esse descanso, tal como Deus se diz, de uma forma tão, tão poética, tão simbólica, Deus descansou. Então, nós necessitamos profundamente de descansar, de um período de reflexão. Reflexão acerca da nossa vida, é também um balanço das nossas atividades laborais, em que deixamos de parte, mas ganhamos força para um novo período que se vai avizinhar rapidamente. Portanto, as férias, a gente costuma dizer que passam no instante, e passam. É um momento prazeroso, e a gente gostava que aquilo durasse sempre, mas não dura. Então agora chega à realidade do trabalho, que é bom, o trabalho dignifica, o trabalho eleva, mas precisa de se fazer essas pausas para recuperarmos emocionalmente, psicologicamente, fisicamente até. Estava-me aqui a lembrar que os romanos faziam 100 dias de festas, ou mais. Quando o doutor José Lima estava a falar das festas, eu sinto isso também muito, porque também a minha alma minhota também é uma alma festiva, e a gente está permanentemente em festa, embora às vezes não o manifestemos exteriormente, mas estamos em festa e ansiamos até, de certa maneira, porque já dá um ar de do reencontro, da amizade, de tudo isso que vai reforçando os laços da comunidade. Se bem que atualmente, pronto, já estejamos as festas, como a gente sabe, não é? Eu já volto aqui, tiveram aquela origem um pouco, muitas delas tiveram uma origem pagã e tal, depois foram cristianizadas, não adianta agora estarmos a falar aqui nessa história toda, mas o que acontece é que também é um momento de, não só de encontro com o outro, mas também um momento de encontro connosco próprios e também com Deus. As férias também, eu vejo as férias nesse sentido, de momento de reflexão também, e nada melhor do que muitas vezes pegar, por exemplo, num salmo e refletir acerca de um salmo, quando estamos a contemplar o sol e levarmos o nosso pensamento ao Criador, não é? Estamos a descansar, e estamos a descansar também com o Criador. Nós estamos a descansar com Deus, com Deus que está connosco. E o Deus que faz festa também. Portanto, são momentos muito fortes estes momentos das férias. E devem ser bem aproveitados nesse sentido. Portanto, o que eu gostaria de deixar presente é que para mim é um momento importantíssimo, é um momento também de estar comigo próprio, porque nós muitas vezes durante o período de trabalho nós estamos focados na atividade, estamos focados nos resultados, e não olhamos para nós, para a nossa interioridade, e começamos a atrofiar um pouco as nossas capacidades até de partir em direção ao outro, de estender o braço ao outro, às vezes tornamos demasiado competitivos. Então as férias é um tempo para, vamos olhar um bocadinho para dentro, vamos fazer um balanço do que fizemos, vamos largar o telemóvel, deixar o telemóvel. O telemóvel é muito bom, é um gadget muito interessante, nós temos aqui tudo do ponto de vista que nos ajuda a resolver problemas cotidianos, sei lá, temos uma agenda, temos um cronómetro, temos a comunicação aqui na ponta dos dedos para todo o mundo, temos informação, etc. Mas isto, se calhar, desvia-nos daquilo do essencial. Desvia-nos do outro, desvia-nos também de nós próprios e, se calhar, afasta-nos um pouco até dessa intimidade que nós devemos ter até com Deus, porque nos focamos muito. Se bem que nós também podemos utilizá-lo como um instrumento de perfeição, ou seja, como? Hoje em dia eu carrego aqui comigo a Sagrada Escritura e olho para ela, eu carrego aqui a Liturgia das Horas e faço por aqui, muitas vezes. Portanto, o que eu quero dizer é que temos que saber aproveitar este meio, não só... pronto, sim senhora, pode dar jeito para a gente resolver os nossos problemas, uma comunicação urgente, etc., uma informação que queremos ter, mas também usar isto como ferramenta do nosso desenvolvimento pessoal, não apenas como uma coisa de lazer, e que também pode ser, e aceita-se, mas, portanto, o que eu queria dizer para terminar esta parte é que o telemóvel é importante, mas durante as férias, arrumemo-lo, por favor, meditemos, por exemplo, perante um pôr do sol ou um amanhecer, perante a beleza de Deus, numa montanha, uma floresta, etc.
A intervenção do Dr. Luís Pinto é interessante, mas ao preparar este programa com este título, Regresso de Férias, levantou-se na minha mente a grande interrogação. Há muita gente que não tem férias. E há férias e férias. Há férias em que se atravessa o Atlântico de avião para ir para vários destinos longínquos, ou destinos de Europa, ou destinos da América. E nas montras das agências de viagens vimos notícias, informação da viagem a Cuba, custa tantos euros. Viagem, sei lá, a Madrid, ou a Paris, ou a Nova York. E há pessoas que não têm possibilidades de viajar, estão limitados economicamente. Então eles têm direito a férias. Pois claro que têm direito. E o Luís disse, e muito bem, as férias podem ser um encontro ou reencontro de famílias, de amigos, que já não vemos há bastante tempo, de fazer um convívio, o convívio familiar. E já se faz a festa. Exatamente. Porque se encontraram e sentam à mesa a provar e a saborear um galo recheado.
Maravilha.
Ou então um vinho, um vinho verde. Mas ao conversar com alguém acerca deste programa, gosto de conversar com gente nova, ou meia-idade, ou até idosa, ressaltou esta questão. Ah, as férias fazem-se falta, muita falta, até devido à saúde mental.
Ah, claro.
Nós não somos escravos do trabalho. A saúde mental, cá está. Podermos, como disse, contemplar a natureza, a grande catedral, com muitos altares. Um deles é Viana do Castelo.
Ah, maravilha.
O Alto Minho começa lá em cima, em Sevide. Esta natureza banhada pelo rio Minho, pelo rio Lima, pelo rio Neiva, pelo rio Âncora, pelo rio Vês, enfim, contemplar a natureza. Isso está ao alcance de todas as pessoas. E mesmo lá em casa, às vezes, sentar-se debaixo de uma árvore, ouvir cantar os passarinhos.
Maravilhoso.
Capaz de estar a dizer, está a ser um bocado poeta ou então sonhador. Não, mas é verdade. É que isto contribui para a saúde mental. Ou seja, as leituras que se podem fazer, a música que se pode ouvir.
É verdade.
Como esta música que estamos a escutar, música clássica que eleva. E depois há os passeios do dia, de manhã à noite, a determinados locais, São Lourenço da Montaria, enfim. E realmente depois vem um tempo de outono já mais acolhedor, e depois vem o inverno, que as pessoas já se metem mais em casa. O tempo do sol é o tempo de sair. E nesta altura do ano também há férias, os chamados campos de férias, para jovens, para crianças, e como disse há pouco, as visitas familiares, recordar o passado, as lembranças, voltar às origens da casa dos avós, da casa dos pais. Os imigrantes têm realmente essa necessidade de voltar às origens. E voltando às origens, depois regressam para o trabalho, França, Alemanha, Luxemburgo, ou por esse mundo fora, com mais força, mais refrescados. Mas podíamos continuar a falar deste aspecto. Mas eu sublinhava que realmente o aspecto da saúde mental,
sim,
é muito importante.
Muito.
Para qualquer idade. Os psicólogos e psiquiatras e neurologistas dizem que estão com muitos clientes a bater à porta ou então a marcar com consulta. Nós vamos fazer um pequeno intervalo em que nos vai conduzir precisamente dos rios dos céus, flutuando das águas. Por este rio acima, na terra em harmonia, perfeita e suave, das margens do rio, por este rio acima,
este rio
meu
acima,
sonho.
Deixando para trás a côncava funda da casa do fundo, cheguei perto do sonho, flutuando nas águas dos rios dos céus. Escorre o gengibre e o mel, sedas porcelanas, pimenta e canela. recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas. Leve como o ar a terra a navegar, meu bem, como eu vou por este rio acima, por este rio acima. Os barcos vão pintados de muitas pinturas, descrevem varandas. Cabelos de Inês desenham memórias ao longo da água. Bosques enfeitiçados, soltos laranjeiras, campinas de trios. Amores repartidos afagam as dores quando são sentidos. Monstros adormecidos na esfera do fogo, como nasce a paz por este rio acima.
Fica um bocadinho mais que eu também, meu bem. Meu sonho quando eu lhe quero, eu nem sei. Fica um bocadinho mais que eu também, meu bem.
Por este rio acima, e é de uns, também é de outros, não é mais nem menos. Nascidos foram todos do suor da fêmea, do calor do macho. Aquilo que uns tratam não hão de tratar, outros de outra coisa. Pois o que vendo fresco não vendo salgado, nem também o seco. A terra em harmonia perfeita, suave, das margens do rio. Por este rio acima,
meu sonho quanto eu te quero, eu nem sei, fica um bocadinho mais que eu também, meu bem. Meu sonho quanto eu te quero, eu nem sei, fica um bocadinho mais que eu também, meu bem.
Por este rio acima, deixando para trás a côncava funda da casa do fumo. Cheguei perto do sonho, flutuando nas águas do rio dos céus. Escorro gengibre e mel, sedas porcelanas, pimenta e canela. Recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas. Leve como o ar a terra a navegar, meu bem, como eu vou.
Ao ouvirmos este Por este rio acima, o grande cantor Fausto fez uma viagem precisamente subindo um rio e indo à nascente. E lembrei-me precisamente que a nascente desta natureza pode ser o Deus Criador. A fonte da vida, a fonte que jorra água para toda a humanidade, a luz que ilumina todos aqueles que vão a ele. Mas o regresso de férias também é um regresso das crianças, dos adolescentes, dos jovens ao ensino da Bíblia, da vida cristã, à catequese. E quando se fala em catequese, muitos parece que pensam naquela que prepara as crianças para a primeira comunhão, ou para o crisma, engana-se quem acha que catequese é mesmo que dar catecismo, pois ela faz parte da ação evangelizadora da Igreja, que envolve aqueles que aderem a Jesus Cristo. Catequese é o ensinamento essencial da fé, não apenas da doutrina, como também da vida, levando a uma consciente e ativa participação do mistério litúrgico, irradiando uma ação apostólica. O Papa João Paulo II disse que a catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens, dos adultos, a qual compreende especialmente um ensino da doutrina cristã, dado em geral de maneira orgânica e sistemática, com o fim de iniciá-los na plenitude da vida cristã. Luís Pinto é catequista e que lhe apraz comentar acerca deste pequenino texto que eu proferi.
Ora bem, pronto, então vamos lá ver. Catequese é fundamental para a educação cristã de uma comunidade. Eu não diria só das crianças, eu diria da comunidade inteira. Embora a gente foca-se na catequese da infância, da juventude, e depois às vezes fica um bocadinho para trás a catequese dos adultos e por aí fora. É uma forma fundamental de evangelizar, porque aquele que vai receber esse ensino sistemático das verdades da fé, isto é assim uma coisa assim muito que assusta algumas pessoas, que pode parecer assim uma coisa muito confusa, mas no fundo é esta transmissão do Evangelho, de tudo aquilo que o antecedeu, da história, primeiro ponto, do povo de Deus, etc. E até de toda a tradição da nossa Igreja, que não se baseia, como todos sabemos, não se baseia só na Sagrada Escritura, mas também a tradição. E esse conhecimento que é partilhado com as crianças cada fim de semana, vai começar agora muito em breve. Nós vamos ter, até nesse sentido, a precedê-la à Assembleia, que creio que será mesmo agora no final do mês, mas eu posso confirmar rapidamente, penso que é no dia 30, em este ano será, portanto, creio que em Melgaço, se não estou em erro, exatamente, vai ser no dia 24 de setembro, peço desculpa, portanto, 2023, do ano que estamos agora a correr, em Melgaço, com o tema A Palavra de Deus, Importância e Centralidade, tal como falava agora o Dr. José Lima. E esta centralidade que as crianças vão, esta centralidade da palavra, que as crianças vão ali beber, se vão alimentar. Nota-se, eu pelo menos tenho notado, e este ano vou começar com um grupinho do primeiro ano, com uma grande alegria, porque nem sempre é fácil, os catequistas às vezes, alguns tentam fugir dos grupinhos do primeiro ano, que os meninos ainda são muito exuberantes, muito pequeninos e tal, mas é maravilhoso, maravilhoso ter aquelas crianças ali à frente e poder partilhar um pouco da nossa experiência da fé. Ao nível deles, claro, são pequeninos e nós também temos que nos fazer pequeninos com eles. E, portanto, o início do ano catequético começa agora também com o ano pastoral, que vai ser, a cuja reunião creio que vai ser agora este próximo sábado, no Centro Paulo VI. Está tudo interligado. Este trabalho de conjunto de transmissão de transmissão da verdade que é Deus, dessa maravilha, para que tornemos esta sociedade uma sociedade mais humana. Têm-se perdido muitos valores e é fundamental este trabalho da catequese, é fundamental para podermos deixar um mundo mais cheio de justiça, um mundo em que sejam privilegiadas as relações entre as pessoas.
A finalidade definitiva da catequese é, como disse, levar à comunhão com Jesus Cristo. Só Ele pode conduzir ao amor do Pai no Espírito Santo, fazermos participar da vida da Santíssima Trindade. E todo catequista deveria poder aplicar a si mesmo a misteriosa palavra de Jesus: a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. E quando estava a falar das crianças, é sempre uma alegria ouvir até as crianças a brincar umas com as outras à volta da igreja, antes da celebração da Eucaristia, ouvi-las realmente falar com a catequista, enfim, numa alegria que é uma alegria sadia, bonita, feliz. E alguns magoam-se ao catequista ou à catequista como se fosse um pai, um segundo pai ou uma segunda mãe. Mas é curioso verificar que Jesus, e isso está narrado em Marcos capítulo 10, versículo 13-16, que podemos dizer: quem não acolher o reino de Deus como uma criancinha não entrará nele. E disse Jesus: deixei vir a minhas criancinhas, não as estorveis, os que são como elas é o reino de Deus. Uma afirmação solenemente reforçada com as palavras em título: em verdade vos digo, quem não acolher o reino de Deus como a criancinha não entrará nele. O rejeitado pelos discípulos são afinal os privilegiados por Jesus. Estou precisamente a usar a carta pastoral do nosso saudoso bispo Dom Anacleto Oliveira: os filhos são uma bênção do Senhor. E em determinada página o bispo Anacleto diz: são três os principais responsáveis pela formação cristã das crianças e dos adolescentes: a família, com os pais e os outros familiares; a comunidade cristã, no seu todo e com os seus principais responsáveis; e a escola pública e privada, com a educação moral e religiosa católica. Luís Pinto, até que ponto nós, na nossa comunidade da Senhora de Fátima, ou até noutras comunidades, estamos realmente a viver este espírito de amor à criança? Aliás, permita-me que dê mais um apontamento de um teólogo que vive em Madrid, José Maria Castilho. Tem uns livrinhos chamados de Teologia Popular. A certa altura, ele insiste nisto que Jesus disse: não é tu que tens muito poder, não é tu que tens muitas insígnias ao peito, não és tu que tens muitos símbolos que entrará no reino dos céus. Isso não te vale nada. Vale-te o bem que fizeste, a alma que tens, o coração que amou.
É fantástico, é fantástico. Sim, isso vai completamente de encontro daquilo que eu penso que deve ser o catequista. Deve-se tornar, como ele já disse há pouco e como referiu, pequenino, deve-se tornar pequenino com as crianças. A gente, muitas vezes, vivemos um bocadinho, às vezes tentamos, procuramos, às vezes até coisas fora da realidade, mas a realidade é centrarmos no Evangelho e por isso a catequese tem que ser fortemente cristocêntrica e mariana também, por forma que o catequista tem que, na sua ação com as crianças, tem que estar centralizada precisamente nessa figura de Cristo e de Maria e fazer-se pequenino, ser pequenino com os pequenos.
A importância do catequista é tal que foram instituídos os ministérios.
Exatamente.
Sim, sim. De leitor, acólito e catequista. E os documentos dizem que convém que ao ministério instituído a catequista sejam chamados homens e mulheres de fé profunda e maturidade humana, que tenham uma participação ativa na vida da comunidade cristã, sejam capazes de acolhimento, generosidade e vida de comunhão fraterna, recebam a devida formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica. E depois fala-se realmente da missão do catequista. Na admissão do saber, o catequista deve fazer uma formação biblioteológica.
Exatamente.
De conhecimento antropológico.
Muito importante.
E do contexto social. A assimilação do conteúdo da fé, como sabedoria da fé, acontece, antes de mais, através da familiaridade com a Sagrada Escritura, com o estudo do catecismo da Igreja Católica, dos catecismos da Igreja Particular e dos documentos do Magistério. Para isto é necessário que o catequista conheça as grandes etapas da história da salvação.
Sem dúvida.
Antigo Testamento, Novo Testamento, História da Igreja, a luz do mistério pascal de Jesus Cristo, os núcleos essenciais da mensagem e da experiência cristã, o símbolo da fé, a liturgia,
muito importante,
os sacramentos, a vida moral e a oração, os elementos principais do mistério eclesiástico acerca do anúncio do Evangelho. Porque São Paulo diz-nos até que a fé vem pelo ouvido.
Exatamente.
Haja quem anuncie. Um pequeno comentário, Luís Pinto.
Portanto, sim, isso é fundamental. O catequista tem que ter todos esses conhecimentos, não só do ponto de vista psicológico, antropológico, todos esses teológicos, alguns, pelo menos, básicos, mas para esse anúncio seja fundamentado. E pronto, e eu penso que é isto, que a equipa de toda a gente da catequese está pronta para isto, eu penso.
Bem-vindos todos as crianças, adolescentes, jovens e adultos, porque as portas estão abertas para todos, como o Papa Francisco disse na Jornada Mundial da Juventude. Mas tenho utilizado pensamentos de gente da Igreja e testemunhos documentais, mas encontrei um livro, Crianças e Famílias num Portugal em Mudança, de Mário Cordeiro, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Estava lá na secção, precisamente, destas doutrinas. E se me permitem, vamos terminar este programa com este texto. É comum ouvir-se que a função parental está fragilizada. E a verdade é que os pais confrontam-se com dificuldades em termos de disponibilidade de tempo, com uma vida mais desorganizada, proporcionadora de stress. Muitas vezes a sociedade exige que os pais sejam pais perfeitos, além de cidadãos, familiares, amigos e trabalhadores também perfeitos. O que, além de ser uma impossibilidade humana, provoca sentimentos de culpabilização e gera intranquilidade, levando muitos pais a sentirem-se perdidos e a tentarem comatar esse ato através de bens materiais. Falta de coerência educativa, permissividade e não afirmação do seu papel de modelos. de hierarquia modeladora e organizadora, da personalidade, de educadores, tutores e exemplos. Por outro lado, as crianças sabem bem como manejar os sentimentos dos adultos, por maioria da razão, ou dos pais, e não raras vezes aproveitam essa fragilidade parental para abusarem nos seus pedidos, caprichos e omnipotência, exercitando formas de narcisismo e egocentrismo, agravadas pela carência de irmãos, primos e amigos da rua. E o melhor resumo deste nosso programa é: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Só aquele que tiver o coração de criança entrará no reino dos céus. O nosso programa está a chegar ao fim. Eu quero agradecer ao Dr. Luís Pinto ter estado connosco mais uma vez, ao nosso sonoplasta Celso Carvalhosa, porque sempre com dedicação acompanha este programa. Continuação de boas férias a quem estiver em férias, porque estamos também no tempo das colheitas, dos cereais e do vinho, e alguns tiram as férias precisamente para trabalhar na sua pequena propriedade, para receber os frutos da terra e dos trabalhos do homem. A todos aqueles que já estão no trabalho quotidiano, vamos dizer, de horário estabelecido e rigoroso, um bom trabalho. Muito boa noite e felicidades para todos aqueles que estiveram conosco no programa. Boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.